Muito bom dia. Cumprimentar naturalmente como relator desta petição o primeiro peticionário, o Nuno Ribeiro, do Grupo Unidos pelo Tejo, da petição 303-14, segunda sessão legislativa, a revalidação da legislação sobre a pesca lúdica nas zonas de pesca profissional do Médio Tejo. Uma nota, esta petição ainda é da anterior legislatura, como é conhecido, existiu uma dissolução da Assembleia da República há algum tempo para a nova tomada da nova Assembleia da República, o período de orçamentos do Estado, o que colocou aqui várias dificuldades, também tentámos ainda marcar para uma ou outra data e não foi possível marcar antes, e também dar essa nota porque é que só agora é que estamos a ouvir. Contudo, também gostávamos de ouvir da parte do nosso peticionário as razões da petição, naturalmente sabendo que parte do assunto da petição também o próprio tempo já resolveu, nomeadamente, tanto quanto sabemos, a legislação já permite a pesca desportiva e lúdica e profissional nesta zona do Médio Tejo, mas também colocar esse ponto de situação. Estão neste momento presentes vários deputados, vários grupos parlamentares, PSD, PS e do Chega, e passava desde já ao Nuno Ribeiro, ao nosso cidadão Nuno Ribeiro, para uma intervenção inicial de 5 minutos sobre o tema, com o natural tempo para apresentar os temas que for necessário. Muito obrigado.
Muito obrigado, bom dia a todos e obrigado por esta reunião e por esta audição em relação à petição que foi efetuada. Efetivamente havia uma contradição muito grande e uma pequena injustiça naquela zona que começava na Ponta de Chamusca, praticamente até Abrantes, nas duas margens. Estamos a falar de praticamente 100 km de margem, portanto, lá da margem esquerda e margem direita, onde não era permitida a pesca desportiva. Portanto, as famílias e os praticantes de pesca estavam inibidos da atividade, precisamente por ser uma zona de pesca profissional. E de acordo com aquilo que era o edital, a pesca profissional abrangia toda aquela área, dificultando o acesso de uma atividade que é bastante tradicional na zona e que tem vindo a crescer nos últimos anos. Aliás, essa é uma nota que eu também gostaria de deixar, que a pesca desportiva tem, de vez de deixar de ter a conotação do velhote reformado que está à beira do rio, ou do mar, ou do que seja, e tem que ser vista como uma atividade desportiva bastante, que evoluiu bastante, assim como todas as outras que nós conhecemos, como, por exemplo, o atletismo, o BTT e por aí fora. E correu bem a nossa petição, correu bem, teve uma aceitação bastante grande, correu na melhor altura, foi numa altura de eleições autárquicas em que houve alguma exposição mediática sobre a matéria, que realmente não fazia sentido continuar com aquela proibição da pesca desportiva no Rio Tejo, principalmente naquela zona, e culminou na revisão da lei e culminou na libertação e no acesso aos pescadores desportivos, tanto no Rio Tejo como no Rio Douro e em outras DPPs que estavam ativas no território. Portanto, foi uma coisa que começou com um grupo civil, sem qualquer tipo de associação filiativa, chamemos-lhe o que quisermos, e correu bem. E agradecemos muito a participação de todos que se interessaram pela causa, porque houve, tanto à esquerda como à direita, houve alguma abordagem, houve alguma aceitação sobre a matéria, porque era realmente uma coisa que tinha que ser resolvida. E o nosso obrigado por nos estarem mais uma vez a ouvir e o nosso obrigado. Para já é só isso.
Muito obrigado. Antes de passar a palavra aos grupos parlamentares, eu julgo que também podíamos aproveitar esta audição, se tiver mais alguma sugestão a dar sobre esta prática desportiva, que os grupos parlamentares pudessem também aproveitar, até porque grande parte do objeto da petição, como disse logo na introdução e também o nosso primeiro representante dos peticionários está esgotado, se tivesse mais alguma sugestão de depois na resposta aos grupos parlamentares seria interessante para todos os grupos parlamentares. Eu próprio sou originário da região e também bem sei a luta que foi travada e que com sucesso, e também é bom que assim o seja também, vermos que lutas também têm sucesso. Passava desde já aos grupos parlamentares, PSD, Sr. Deputado João Marques.
Muito obrigado, caro Presidente, não é desta reunião, caro colega Hugo. Eu tinha aqui duas ou três questões para pôr. Portanto, primeiro, congratular-me, cumprimentar os peticionários na pessoa do Sr. Nuno Ribeiro, primeiro subscritor desta petição, e de facto, congratular-me também com o facto do problema estar resolvido, não é? Eu também já não sou pescador desportivo, mas já fui pescador desportivo, portanto já tenho o meu quinhão nas águas do Rio Zêzere, nas pescas ao axegã, à carpa e à boga, portanto conheço também razoavelmente como é que isto se faz. Não conheço é bem as regras, não é? E por isso mesmo eu queria fazer-lhe aqui duas ou três perguntas. A primeira é se concorda, nós aqui há uns tempos atrás ouvimos outros pescadores esportivos, lúdicos, a propósito de outra petição, nomeadamente no Rio Douro e ali na zona de Aveiro, e uma das sugestões que eles nos deixaram ficar, e ponho à vossa consideração, também para saber a vossa opinião, era de acabar, digamos assim, com o conceito, com a definição da pesca lúdica e englobar tudo na pesca desportiva, portanto no conceito, na definição e na legislação, não é, que regulamenta a pesca desportiva, e percebi eu na altura que isto seria bom, portanto, para o setor. Portanto, a própria pesca lúdica, a chamada pesca lúdica, traria, digamos assim, grandes vantagens se se acabasse com esta designação, que pressupunha, penso eu, algumas proibições, ou pelo menos algumas dificuldades à atividade, do que propriamente a pesca desportiva. Não direi, claro, a pesca profissional, que essa aí está devidamente licenciada e regulamentada. Depois também fazer uma pergunta, saber se há concessões de pesca na zona, porque normalmente estas, quando há concessões, os próprios regulamentos das concessões determinam o que é que se pode fazer durante, digamos assim, naquele espaço, naquela área onde, portanto, a que diz respeito à respectiva concessão, quer para a pesca desportiva, quer para a pesca profissional. Portanto, nas concessões é possível passar, os gestores da concessão passarem licenças, portanto, também para a pesca profissional, sem, portanto, conflituar com a pesca desportiva e com a pesca lúdica. Eu tinha aqui também para lhe perguntar o que é que dizem estes editais do ICNF, mas parece que já não é necessário, visto que o problema está resolvido, porque eu não consegui aceder, portanto, a este link, não consegui aceder a esta informação. E depois, uma última pergunta, aqui se calhar com algum conteúdo político, ou nem tanto, não é? Mas, portanto, não era permitida a pesca lúdica, agora já é. Porquê? Foi porque a legislação relativamente ao Covid, entretanto, foi levantada, portanto, a proibição da pesca lúdica e desportiva nestas zonas de pesca profissional tem a ver com a legislação aprovada para o Covid, ou tem outra razão especial de proteção do ambiente, de proteção das espécies, de proteção, portanto, de alguma espécie específica que, portanto, que exista nesta zona do Tejo? É que para nós é importante saber se de facto isto tem a ver com razões de proteção do ambiente, não é? Razões, portanto, de proteção de alguma espécie, ou se de facto a proibição teve a ver apenas e somente com as razões de segurança e que a própria Covid impunha, e aí para nós, portanto, é mais compreensível e perceptível a proibição por um lado e agora o levantamento da proibição por outro. E para já é só depois... Se houver mais alguma questão, espero que o nosso Presidente me dê a oportunidade de a colocar. Muito obrigado.
Claro que sim. Sr. Deputado Jorge Galvez do Chega.
Muito obrigado. Bom dia a todos os presentes. Cumprimento os senhores peticionários. Congratular-me pelo facto de estarem resolvidos os motivos da petição. Não sendo o deputado, estando em representação do deputado que tem esta matéria, comprometer-me a passar-lhe toda a informação aqui obtida e, portanto, agradecer de qualquer das formas. E muito obrigado.
Muito obrigado. Se questione-se mais algum deputado presente que queira dar alguma nota sobre o tema, se não é o próprio em representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, também o farei, se me permitirem, até porque acompanhei o tema enquanto deputado da região, também com todos os deputados do Partido Socialista presentes, mas sendo da região, queria também dar uma nota, naturalmente congratular o facto do assunto estar resolvido. A questão, tanto quanto sei, vinha desde 2015, e queria perguntar qualquer... Também um pouco o que é que levou a essa questão é 2015 e também um pouco aqui no fundo também a própria pergunta do deputado João Marques para perceber também o que é que levou a essa decisão de 2015. Foi um erro? Foi um manifesto erro? Se houve alguma matéria relacionada com alguma proteção ambiental? Também tentar perceber que razão é que levou em 2015 essa decisão. E depois também questionar essa peste que... Qual é que tem sido o crescimento da pesca lúdica, pesca desportiva, na região do Médio Tejo, o número de praticantes, também a idade dos praticantes e também o peso económico e social que esta matéria vai tendo para a região. Muito obrigado. Não existindo para já mais intervenções, passava-lhe já então
a palavra. Tenho a palavra então, nesse caso. Então, muito obrigado mais uma vez. Bem, eu vou começar... um bocadinho a digerir e a dissecar estas questões que foram feitas portanto, de cima para baixo, do início, começando pela questão da nomenclatura pesca lúdica e pesca desportiva. A pesca lúdica surgiu na nossa legislação quando houve uma necessidade de fazer uma distinção entre a pesca que é considerada amadora e a pesca de competição. Portanto, a pesca de competição, como todos nós sabemos, obriga a obtenção de títulos e marcas e tem a tutela da Federação de Pesca Desportiva de Portugal. Portanto, e dentro das várias vertentes que existem, dentro de mar, águas interiores, embarcada, boia, etc. E na altura houve uma espécie, e continua a ser uma lacuna, e isso é uma questão que tem que se pôr na mesa e tem que se pensar, ou começar a pensar de outra forma, é que não existe nenhum mecanismo do pescador lúdico, desportivo, que não é federado, que não faz competição, de ser ouvido ou de expor aquilo que ainda não está bem na lei, porque a lei tem algumas lacunas. Vou dar um exemplo muito rápido. É proibido pescar de noite nas águas interiores. E há uma lei que saiu em 1959, num decreto que é o 44.623, 10 de outubro, e até hoje não foi revisto. A única forma de pescar de noite em águas interiores... só pertencendo a uma federação e em treino para carp fishing, que é uma modalidade muito específica de pesca à carpa. Portanto, como vêem, há aqui certas coisas que não estão ainda afinadas, no sentido de que o acesso às massas de água para a prática da pesca ainda tem bastantes condicionantes. Por isso, há que haver aqui uma certa distinção entre o que é o lúdico e o que é desportivo, e se calhar anular de vez o que é lúdico e passarmos todos para um desporto que é a pesca desportiva, por um lado, e o outro em que existe a pesca desportiva federada ou pesca desportiva de competição. Portanto, tem que haver aqui uma distinção mais vincada. O lúdico tem sempre aquele tom de isto não é propriamente jogar dominó, é uma atividade desportiva que requer investimento e está sobre uma legislação bastante complexa e provavelmente ajudaria em algumas confusões que por vezes se fazem. Em relação às concessões que foram feitas, em relação às ZPPs, às Zonas de Pesca Profissional, quando foram criadas em 2015, daquilo que nós pesquisámos, a ideia seria proteger as tradições, ou seja, proteger o pescador profissional antigo, que recorre a meios desde sempre para tirar ou retirar do rio o seu pescado e de alguma forma, desculpem a expressão, estou para canta parte da pesca desportiva para proteger ainda mais essas atividades. E a incongruência total no meio disto tudo é que, como não se pode pescar de noite, e os pescadores profissionais praticamente só pescam de noite, não havia sequer nenhum conflito. Portanto, não houve, se calhar, uma abordagem ou uma estratégia, sem pensar nas consequências do que é que seria lançar para a lei como foi feita na altura. E ainda bem que as coisas se resolveram, porque não faria muito sentido. Não havia sequer conflitos de interesse entre um profissional e um desportivo. Em relação às concessões, também foi abordado na altura, quando as DPPs ainda estavam ativas, se a nível local e a partir das autarquias podia fazer uma concessão para dar a volta à questão. Mas nem aí se conseguiu resolver, porque a lei estava blindada nesse sentido. Portanto, também não era a solução, e as concessões normalmente funcionam de uma forma para contornar certas questões da lei que ainda não foram revistas, nomeadamente esta que eu já falei, que é a proibição de pesca noturna, e entre outras restrições que existem dentro da pesca desportiva. O crescimento que falou o deputado Costa, em relação àquilo que nós notámos, há bastante adesão e cada vez mais pessoas se aproximam das massas de água na região. E, na nossa opinião, existe uma lacuna, que é o acesso ao rio está muito limitado ainda. Existe pouco investimento nessa matéria. Não existe uma única rampa para pôr um barco dentro de água em condições, desde a Ponte da Chamusca praticamente até a Brancas, que existem, estão degradadas, não têm inclinação correta e a nível de infraestruturas não há. São acessos, são terrenos selvagens, são caminhos selvagens, não têm qualquer tipo de manutenção. As limpezas que são feitas são pontuais e por quem utiliza o espaço. Às vezes também há quem utilize mal o espaço. Portanto, há aqui uma certa distanciamento daquilo que é o poder local, e não especificado, mas existe um certo distanciamento do poder local em relação ao potencial que existe ali para N situações. Não falo só de pesca desportiva, falo de atletismo, de BTT, de passear em família, de pôr um barco na água, um caiaque, fazer vela, como fazem em tantos sítios. Quer dizer, há ali um potencial gigantesco. E eu penso que falta um organismo que comunique com quem anda no terreno e com quem tem percepção daquilo que está a acontecer, porque, como há bocado falei, a pesca evoluiu imenso. Evoluiu imenso, não só a pesca, todas as modalidades que nós conhecemos, que vemos na rua e que são praticadas hoje em dia. Basta entrar numa loja, numa grande superfície de desporto, e a gente apercebe-se que a dimensão está completamente diferente daquilo que nós conhecíamos há 10, 15, 20 anos atrás. Portanto, há aqui uma espécie de distanciamento da realidade e da percepção da realidade. E só queria fechar com dois pontos muito rápidos, que era precisamente ganhar ou encontrar um mecanismo da tutela para se poder avaliar o que existe no terreno e aquilo que pode ser melhorado, porque a pesca tem muito para melhorar. Em relação às águas interiores, são três pontos fulcrais, que é a validade da licença não ser de ano civil. Portanto, na pesca de mar, a licença começa numa data e tem um ano de validade e acaba na data passado um ano. No caso da pesca de águas interiores, é ano civil, portanto, a licença é tirada no dia 1 de janeiro, no dia 31 de dezembro está inválida. Portanto, quem tirar a licença no verão só tem um período de 6 meses para usufruir da pesca a nível de licença. Portanto, e essa é uma coisa que tem sido batalhada e que tem sido questionada há muito tempo, porque não faz sentido ser ano civil, faz sentido ter validade de um ano, independentemente da data que é adquirida. Outra questão é a revisão do artigo 14º do Decreto-Lei 2017, e eu depois posso passar essa informação toda, sem problema nenhum, em que não permite a pesca no período noturno. Desde 1959 que surgiu essa restrição, e a nós não faz qualquer sentido, porque qualquer atividade que nós tenhamos desportiva pode ser feita à noite, e a pesca desportiva não sabemos porquê. Ainda está por explicar. E outra questão muito rápida é a questão da proibição da utilização de iscos vivos em águas interiores. Ou seja, quem pesca no Rio Tejo, para dar um exemplo concreto, não pode pescar com isca viva, de espécies piscícolas. Não pode pescar, por exemplo, aos grandes predadores que neste momento fazem parte das massas de água, que é uma realidade que se tornou bastante vincada nos últimos, eu vou dizer 5 anos, não 10, porque eles estão presentes há muito mais tempo nas nossas águas. mas tem vindo a público e tem vindo à comunicação social e aos estudos científicos a questão das espécies invasoras. Estou a falar do siluro, do luciperca, das abeletes, do lagostim, que já é bastante conhecido. Portanto, há aí várias questões que também têm que ser abordadas e têm que ser revistas no sentido de para a gente perceber a realidade atual. É impossível pescar predadores invasores que existem nas nossas massas de água só com iscos, por exemplo, artificiais. A forma mais eficaz de pescar um predador invasor nas nossas águas é precisamente com isco vivo. E existia, ou existe, uma espécie de um conceito em que o pescador desportivo será um agente controlador desta espécie. Ora, se ele não pode pescar com iscas vivas, e principalmente de noite, também é uma questão que se levanta, porque os predadores são muito mais ativos durante a noite. Portanto, há logo ali uma questão que tem que ser abordada, que é, não é possível o pescador desportivo ser um agente controlador das espécies invasoras se não tem acesso às massas de água e não pode pescar com iscas vivas. A questão de não se poder pescar com iscas vivas tem uma lógica, que é não contaminar os espelhos de água que existem com outras espécies que não... Ou seja, eles levaram um peixe ou uma massa de água que não existe e vivo, se ele se liberta, corre o risco de contaminar a outra massa de água. Mas estamos a falar de iscos que já existem nas massas de água. Ou seja, no Rio Tejo, eu pescar com uma abeleta ou com um agostim não tem qualquer problema porque eles já estão instalados no sistema há muito tempo. Portanto, essa parte tem que ser vista com algum cuidado e tem que ser vista com alguma estratégia em relação às espécies invasoras. E vou terminar, porque senão só eu é que falo e também gosto de passar a palavra e agradeço muito a vossa atenção e a vossa iniciativa neste sentido de criarmos aqui uma comunicação diferente, porque há realmente uma lacuna muito grande na comunicação entre a tutela e aquilo que se passa no terreno. Já várias associações existiram, abrem, fecham, há sempre uma grande resistência em relação àquilo que é passar as mensagens mais simples, aquilo que é estrategicamente o mais correto, e o tempo passa muito rápido e às vezes, por exemplo, este caso demorou uns anos que não deveria ter demorado, porque foi realmente um erro, e às vezes falta um bocadinho esta comunicação mais direta entre a tutela e quem tem acesso a estas revisões de leis, as revisões legislativas, fazem todo o sentido de serem feitas. E termino por aqui. Obrigado.
Muito obrigado. Não existindo também mais intervenções, agradeço ao primeiro peticionário Nuno Ribeiro, não só sobre o objeto e o assunto da petição, mas também todas as sugestões que nos colocou sobre o tema da pesca lúdica e da pesca desportiva, que eu acho que os grupos parlamentares também podem aproveitar para temas futuros, que eu acho que foi bem mais interessante do que o próprio objeto, até porque ele já estava esgotado, sendo naturalmente uma boa notícia para os peticionários, e agradecendo naturalmente ao Sr. Peticionário de Ribeiro também pelos dados que nos deu. Muito obrigado.
Obrigado.